De volta com o CBN Saúde, hoje conversando com a cirurgiã plástica Jaqueline Jardim, estamos falando sobre prótese mamária. Doutora Jaqueline explicava para a gente aqui que há uma avaliação, né, que é muito importante para se identificar exatamente onde coloca, por exemplo, essa prótese, como fazer para fixar essa prótese. Então, tem todo um aspecto aí que precisa ser avaliado e que tem a ver muito com o perfil da paciente.
A anatomia dela. Como que essa glândula é? Ela está posicionada no quadrante superior externo, interno. Ela tem um tecido nesse quadrante superior interno? Tem um tecido glandular em relação a isso? Então, vamos colocar atrás da glândula. Por quê? Porque ela tem um tecido glandular compatível. O que vai acontecer com o tempo? Essa glândula, ela vai formar uma cápsula, essa prótese, e vai se aderir essa cápsula na prótese, na glândula mamária.
Certo.
Com o tempo, essa mama vai ficar, ela não vai cair, porque ela tem essa fixação dessa cápsula. Então, consequentemente, ela não vai ter essa ptose mamária, essa flacidez mamária, que ela teria se ela tivesse uma indicação de colocar atrás da glândula e o cirurgião foi lá e colocou atrás do músculo.
E é importante verificar também a idade da paciente, se vai ter filho, se não vai. Tudo isso muda também a própria dinâmica de onde vai ser colocada?
Não.
Não?
Não, quanto a isso, não. Porque ela não vai alterar a amamentação. Ela não vai alterar no sentido de dela ter uma lesão, pelo contrário, por exemplo, se ela tem uma tendência a um câncer de mama, ela vai prevenir com a próxima mamária, porque ela vai fazer imagens ali a cada ano e ela vai ter a imagem de antes da cirurgia, com a mamografia. E na ressonância com o pós-operatório a cada ano. Então, ela vai prevenir. Uma imagem que não existia, ela vai aparecer ali depois. Então, você vai fazer uma prevenção. Hoje em dia, nós reconstruímos pós-câncer de mama com prótese mamária. Esse tamanho é a segurança que a gente tem. Agora, se você, por exemplo, vai ter filhos e você coloca a prótese mamária numa localização errada, por exemplo, atrás do músculo, e ela tem um tecido glandular compatível para que você colocasse ela atrás da glândula, o que vai acabar acontecendo? Com a própria gravidez e com a amamentação, essa mama vai engurgitar, ela vai inchar.
Sim,
com a amamentação,
fica maior,
e ela vai cair, e ela vai cair, porque ela não tem uma cápsula. Agora, se essa mama era pequenininha e ela não tinha uma indicação de colocar atrás da glândula, ela vai ficar perfeita, mesmo com a amamentação. Tanto num caso como no outro, a amamentação seguramente vai acontecer. E a sensibilidade, que é uma coisa muito importante de nós falarmos, em relação que ela pode perder a sensibilidade se colocar a prótese pela auréola, o corte ser aureolar ou infratransauréola mamilar, no meio do bico do seio. Isso pode fazer com que ela perca a sensibilidade. Não a possibilidade de amamentação, mas a possibilidade dela perder a sensibilidade, porque sexualmente para ela é importante. Então, nós evitamos de colocar e orientamos o paciente.
Existem situações que há indicação específica desse tipo de corte? Ou
não,
não?
Normalmente,
dá sempre para evitar?
Paciente, o paciente, ele quer isso algumas vezes. E aí o cirurgião, ele
por
tem que
colocar
isso.
Por conta da cicatriz.
Vai depender assim. Se o paciente tem uma auréola grande, vai ser possível para ela colocar, sim, periaureolar, em volta da auréola.
Certo.
Tá? Só que o cirurgião, quando ela aventa essa possibilidade que ela quer colocar pela auréola, nós, como cirurgiões, nós temos que colocar para ela. Olha, isso aí pode fazer com que você perca a sensibilidade. Isso pode acontecer. Você concorda com isso ou não? Porque isso tem que ser falado, sabe, Milton? Isso é uma coisa extremamente importante, ser falado para o paciente. Para orientá-lo, ela tem que saber disso, né? E se ela realmente quiser colocar pela auréola, ela vai assinar um termo comigo que foi orientada e que poderia perder essa sensibilidade, não é? A melhor opção de próteses hoje, colocação, é inframamária. É subglandular. No sulco mamário, embaixo.
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 Faz um cortezinho ali.
Isso. Bem pequenininho.
Vai ficar a cicatriz, mas
não vai ficar marcado. Porque a própria prótese, o peso dessa prótese, ela vai sulcar um pouquinho.
Certo.
E esse sulco vai ficar exatamente
uma cria ali naquela dobrinha,
exatamente,
digamos.
Exatamente.
Aí fica muito discreto.
Muito discreto. Pontos hoje, nós usamos pontos absorvíveis, que não é para tirar. A recuperação é muito rápida, ela pode ir embora no mesmo dia, dependendo do paciente, ou pode ir embora no dia seguinte. Tipo de anestesia normalmente geral, porque é mais segura e mais tranquila para ela. Sempre operamos no hospital, porque ela tem uma segurança extremamente importante. Extremamente importante.
Porque os principais casos que a gente ouve falar, por exemplo, de problemas na cirurgia plástica, isso acontece quase sempre no caso da lipo.
Sim.
Os problemas são decorrentes, muitas vezes, da ausência de uma estrutura hospitalar, né?
É, eu acho que você tem...
Porque tem muita gente que faz esse tipo de operação, às vezes, na clínica.
Eu acho que é uma coisa importante atentar que todas as vezes que você pode até fazer... Eu não faço nada mais na clínica, né? Todos os procedimentos que eu faço hoje, eu faço a nível hospitalar. Porque tem uma segurança maior e nós temos todo um atendimento na clínica voltado para pré e pós-operatório. Imediato. Eu tenho toda uma equipe multidisciplinar que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas assim, o hospital ele tem uma segurança maior. E uma coisa muito importante de ser colocado: todo médico que entra a nível hospitalar para um corpo clínico de um hospital é passado por uma comissão de ética médica e de controle se esse médico realmente é cirurgião plástico. Porque hoje no Brasil, a legislação é muito falha nesse sentido. Você é médico, você pode fazer qualquer cirurgia, qualquer procedimento, porque você é médico. Não necessariamente você tem que ter uma especialização. Então,
quer
por
dizer,
isso
é um problema
que acontece,
de legislação.
É um problema.
E isso faz com que o médico que não tem especialização em, por exemplo, cirurgia plástica, muitas vezes se atreva a fazer esse tipo de cirurgia.
Na clínica dele, ele pode fazer. A nível de hospital, não.
No hospital, tem que passar por
exatamente.
Esse...
Exatamente. Então, se você tem
avaliação.
Um médico que ele te fala na consulta, olha, eu só opero a nível de hospital, opa, então esse cara é bom. Ele tem uma credencial aí, porque ele é especialista, não é? Ele não é um médico somente, ele é um especialista. Então, isso já é um divisor de águas, assim, para eles.
Então, já é um aspecto da especialidade do profissional e, além disso,
positivo.
A segurança de estar no hospital que, dentro de uma sala cirúrgica, se a pessoa tem qualquer tipo de reação ali, um problema...
Exatamente.
Tem estrutura
e próxima mamária, normalmente você não vê acontecer nada. Por quê? Porque normalmente são especialistas que fazem. Quando você começar a ter... Algum dia, se isso ocorrer, outras pessoas fazendo prótese de mama que não cirurgião plástico, você vai começar a ter problemas. Como nós temos problemas hoje com a lipo no Brasil, justamente por isso. Porque tem muitas pessoas não especialistas fazendo um cursinho de 6 meses, 2 anos que seja, em lipoplastia. Não é? E não são especialistas. Então, quem faz prótese de mama, quem faz mastoplastia, quem faz redução de mama, quem faz face, abdômen, lipo, são cirurgiões plásticos. Nós estamos capacitados a fazer cirurgia plástica. Porque nós passamos por 2 anos de cirurgia geral, residência em cirurgia geral, mas depois da faculdade, 6 anos. E mais 3 anos dentro de uma clínica de cirurgia plástica.
Quer dizer, são pelo menos 5 anos estudando cirurgia.
5 anos estudando cirurgia plástica. Anatomicamente, tecnicamente, então nós estamos preparados para isso.
Por mais que a cirurgia plástica tenha esse caráter estético, ela tem seus riscos, né?
Tem, como toda cirurgia. É um procedimento cirúrgico. É um procedimento que você tenha riscos. Só que os riscos na mão de um cirurgião plástico competente, especialista, com uma equipe por trás dele, dentro de uma unidade hospitalar, esse risco se torna ínfimo, não é? Então, os riscos, eu diria, que seriam muito, muito pequenos. Até mesmo porque você tem toda a questão de pré-operatório, nós temos uma equipe com nutrição, que ela vai avaliar o seu lado nutricional, psicólogos, nós temos esteticista.
Esse é um aspecto que me parece bastante importante.
Muito,
né? Ter uma avaliação anterior, porque às vezes a pessoa precisa, para fazer uma cirurgia, perder 2 quilinhos, 3 quilinhos.
Isso. Uhum.
Isso tudo tem que ter uma orientação.
Sim,
né?
E de um profissional específico.
Porque o resultado acaba não sendo tão satisfatório.
Exatamente.
Se ela faz uma cirurgia apressada.
Exatamente. E ela tem que estar também preparada psicologicamente, né? O corpo dela, a pele dela, a mente dela, o espírito dela tem que estar preparado para fazer essa cirurgia.
Você falou da questão da esteticista. Uhum. A esteticista ela tem um papel importante
muito,
nesse processo.
Muito,
né?
Importante. A gente vai estimular o sistema linfático no pré-operatório, na clínica, o nosso protocolo é de pré-operatório e pós-operatório imediato, porque é dentro da própria clínica. Sobre a minha supervisão, eu coloco para o paciente assim, eu tenho total responsabilidade sobre o meu paciente. Então, eu não coloco enfermeira para tirar ponto, eu não coloco enfermeira para fazer curativo, eu vejo esse paciente 10, 15, 20 vezes no pós-operatório. E ela começa esse pré-operatório dentro da própria Clínica Jardim, sobre a minha supervisão, porque todas as pessoas que trabalham lá comigo hoje são supervisionadas por mim. Então, a gente está trabalhando o psicológico dela também, com a psicologia, com a nutrição, o que comer antes da cirurgia.
Por que, que a psicologia é importante?
A cirurgia plástica é um psicológico, é um sonho que você vai realizar. Muitas das vezes você não está pronta.
Porque às vezes cria-se uma expectativa falsa.
Não é por isso, é porque muitas das vezes você tem medo. É um procedimento cirúrgico, você fica emocionalmente abalada, no sentido, eu vou me submeter a uma cirurgia, eu vou entrar dentro do centro cirúrgico, como que seria isso para mim? Então, a conversa com o psicólogo é muito para ver isso, para mostrar isso para ela, olha, é um procedimento tranquilo, você teria, vai passar por isso. Ela previne algumas coisas que ela não teria se ela não passasse pelo psicólogo. Ele vai mostrar algumas coisas, algumas nuances para ela, da personalidade dela, como que ela vai dormir nessa véspera, como que vai ser esse procedimento, vai especificar para ela algumas coisas. Extremamente importante, muito, muito importante.